Olá, pessoal, sou o Lucas, sou responsável pela produção do Maná Paraxá Podcast. Sou do Ministério Apostólico Nova Antioquia, juntamente do apóstolo Jorge e do profeta Eloy. Estarão gravando semana após semana a palavra dele sobre a Paraxá da respectiva semana. Estaremos publicando todas as quintas-feiras à noite. O Maná Paraxá Podcast tem como finalidade alcançar pessoas que buscam aprender sobre a Torá e a restauração, e também te permitir que membros e não membros do Ministério Apostólico Nova Antioquia possam estar conectando-se com a Paraxá durante outras atividades do seu dia a dia, seja dirigindo, trabalhando, estudando ou fazendo outras atividades. Os episódios estão disponíveis em diversas plataformas de streaming. Compartilhem com amigos e familiares. Se você não é membro do Maná e quer entrar em contato conosco, siga a nossa página no Facebook, mande um e-mail que estará disponível na nossa descrição e inscreva-se no nosso canal do YouTube.
Shalom, estamos mais uma vez aqui para mais um episódio do Maná Paraxá Podcast. Sou o apóstolo Jorge, juntamente com o profeta Eloy. Nós vamos estudar nesse episódio a Paraxá Shemot. Estamos entrando no novo livro, o livro Shemot, também conhecido nas nossas Bíblias como livro de Nomes ou como livro de Êxodo, né? Então, nós vamos estudar essa paraxá tão especial, né? Que não trata apenas do Êxodo, né? Da saída do povo de Israel do cativeiro no Egito, mas fala especificamente sobre a identidade que o Eterno quer que o povo de Israel resgate através dessa história que vai ser contada nesse livro, história real, verdadeira, que marca a relação de Deus poderoso com o seu povo, no qual eu e você fazemos parte através da adoção como filhos pela fé em Yeshua. Nós fomos enxertados a esse mesmo povo. Somos então participantes dessa identidade que o livro de Shemot quer mostrar para nós. Somos participantes desse caráter, dessa forma de caminhar que Deus quer trazer para cada um de nós através de cada paraxá que nós vamos estudar do livro de Shemot. Então, cada livro tem uma história muito especial e o livro de Shemot é o livro que fala da nossa identidade. Se nós pudéssemos fazer um livro, né, com o livro de Êxodo, nós tiraríamos um grande título, né? Shemot, a nossa identidade. Né? Então, o um resumo dessa paraxá, da Paraxá de Shemot, ela inicia com o segundo livro da Torá, citando o nome dos filhos de Jacó, dos filhos de Jacó, enfatizando suas gerações por terem se conservado fiéis aos ensinamentos dos patriarcas, apesar de habitarem no Egito uma nação idólatra. Né? Aí há muita coisa que nós vamos também entender, porque o Egito, ele é o lugar que traz a representatividade do cativeiro, das prisões humanas que nós também devemos nos libertar. E vai falar de tudo aquilo que também aprisionou, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, mentalmente, o povo de Israel. E que hoje também existe um Egito, não geográfico, mas que aprisiona da mesma forma, não só o corpo, mas o espírito, a alma e a mente. E nós precisamos ser livres desse lugar, dessa forma que aprisionou o povo de Israel. Então, essa paraxá inicia com essa citação dos nomes, né? O faraó que governou o Egito, ele se esqueceu, né? O faraó que entrou, ele se esqueceu dos benefícios que trouxe Iosef, José. Nós viemos estudando a história de José até aqui. né? E vamos aprendendo também que as Paraxás, ela vem falando da história de Abraão, a história de Sara, a história de Isaac, a história de Jacó, a história de José e agora a história de Moisés. Nós vamos entrar na história de Moisés e entender com a vida de Moisés, com o povo de Israel, muitas lições que vão abençoar a minha e a tua vida e vão ser de tremendo avanço para nós. Então, nós vemos que José, ele fez do Egito a potência que o Egito se tornou, tornou reconhecido por causa de José. Mas chegou um faraó que se esqueceu disso, se esqueceu dos benefícios que José trouxe para o seu país, que o tornou rico, próspero, e passou a decretar leis cruéis que visavam o enfraquecimento do povo de Israel através da aflição e sofrimento pelo seu impiedoso poder. Ele esqueceu de todos os benefícios, mas por outro lado, havia uma palavra de que eles precisavam voltar. E essa palavra, ela só poderia ser cumprida se o povo de Israel também passasse por isso. E aí a gente vai entendendo também os planos e os propósitos de Deus se movendo no meio de nós, para que nós caminhemos segundo aquilo que ele tem e deseja para nós, uma vida dentro de um lugar de segurança. A terra prometida era o prototipo, era e é a ideia daquilo que Deus tem para mim e para você. Ela é o chamado a viver uma vida no reino de Deus, onde Deus é o supridor, o cuidador, o Senhor, e vivemos dentro desse reino onde a sua cultura, a sua mentalidade, o seu governo está estabelecido de forma clara e inquestionável. Então, nós vemos na história, voltando para a história, para esse resumo aí, que duas parteiras, né? Dali do povo de Israel, Chifrá e Pua, negam-se a cumprir o plano de Faraó de matar todo menino de Israel recém-nascido. Dispostas a sacrificar a própria vida, foram recompensadas em sua descendência, formada por Corranim e Leviim, e reis, né? Uma descendência, essas mulheres tem na sua descendência os sacerdotes, os levitas e os reis. Nasce Moisés dali. Ele é lançado por sua mãe nas águas do rio Nilo, para que a vida dele fosse poupada. A filha do faraó, Batia, estende o seu braço, que alonga-se milagrosamente e salva o menino, menino Moché, Moisés, que sofre com o trabalho escravo do povo judeu. E acaba matando um egípcio em um episódio onde este golpeava covardemente um hebreu. Moisés foge para Midian e acaba conhecendo Jetro. Casa-se com sua filha Zípora. Deus se revela para Moisés através do fogo, do episódio do fogo, da sarça ardente, ele incumbe a missão de libertar o povo judeu do Egito. Deus promete a Moisés que ele estenderá a mão e ferirá o Egito, e por haver ainda temor por parte de Moisés, Deus mostra seu poder através de milagres, transformando o bastão em cobra, em serpente, e novamente o bastão em bastão. A mão de Moisés fica com lepra e volta a tornar a ficar sã novamente. Moisés, acompanhado de sua família, segue para o Egito a fim de salvar o seu povo. Mas ao ver que tornou-se ainda maior a ira de Faraó, impondo mais impiedosamente, mais intensamente, sua crueldade sobre os hebreus. Moisés clama a Deus, que lhe responde com mão forte e braço estendido, para ferir todo o Egito. Israel, ele ali inicia sua luta contra a assimilação, luta que seria uma sina na vida e na história de Israel, que por eras e eras tem lutado contra a assimilação. Assimilação, ela é a perda da identidade em detrimento de outra. Israel já estava há 430 anos no Egito, bem próximo de perder toda a identidade recebida dos patriarcas, a língua, a fé, a cultura, tudo aquilo que remonta àquilo que Abraão, Isaac e Jacó receberam de Deus. E muitas das vezes, quando nós falamos do Egito moderno, que nos aprisiona, que quer que nos levar não apenas corpo, alma, espírito, mente, ele quer assimilar a tua fé, ele quer assimilar a cultura do reino, a cultura bíblica, a cultura de Deus para a tua vida, as festas do Senhor. Ele quer tirar de você, trocando por festas pagãs, por festas dos homens. Ela quer trocar a tua fé por uma fé que está misturada com valores humanos, com valores filosóficos, que não vem de nenhuma parte da palavra. E é por isso que hoje o cristianismo, a religião, ela é talvez o maior movimento universal de todos os tempos, porque a religião, ela não quer te aproximar de Deus. Ainda que a palavra religião, ela venha de uma expressão de religar, ela venha tem uma ideia de religar o homem com Deus, ela não religa o homem com Deus, com o verdadeiro Deus. A religião, ela religa o homem com os deuses do Egito, os deuses de Roma. E isso é a nossa luta de hoje, a nossa luta atual. Ela é uma luta que se apresenta e nós podemos enxergar ela na forma do Egito e na forma da assimilação. Quando nós olhamos aqui para o texto e aprender com a história de Israel, na forma da assimilação da fé verdadeira, a nossa luta hoje não é apenas por preservá-la, mas é por descobri-la novamente. Porque o que fomos ensinados de uma forma a que a verdadeira cultura de reino, a verdadeira mensagem do reino de Deus, a verdadeira autoridade do reino de Deus fosse transformado em ideias místicas filosóficas e nelas contém o nome de Deus, mas não tem a essência de Deus. Você não seja mais enganado. A palavra diz que Yeshua, no livro de Efésios, Paulo fala que Yeshua, ele desceu ao inferno, subiu aos céus, estabeleceu dons aos homens, ele deu apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, para que os seus discípulos, para que aqueles que creem em Yeshua não fossem levados por ventos de doutrina, para que eles não fossem levados por qualquer ensinamento vão. E é verdade, nós temos feito um trabalho de descortinar, de desconstruir todo o Egito construído na vida daqueles que vêm a caminhar uma halahá, um estilo de vida segundo a Torá, um estilo de vida segundo a palavra. E nesse estilo de vida, você vai deixando as cargas para trás. Você vai entendendo que Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. Você só pode entrar por esse caminho pela fé em Yeshua, mas você precisa se deparar com a verdade. Você precisa passar pela verdade. E a verdade, ela expõe toda a mentira. Ela expõe todo espírito religioso, elas expõem todo o ensinamento místico, religioso, filosófico, que só teve a intenção de construir uma instituição que não se relaciona 100% com Deus, mas se relaciona com um reino humano em que o nome de Deus está, mas novamente eu te digo, a essência dele não está. Então, você precisa se relacionar 100% com ele. E você precisa, com isso, reconhecer o desenho de Deus dado para os homens, dados para nós, revelados de forma plena através de Yeshua. Então, nós precisamos estar muito atentos daquilo que Deus realmente deseja para a nossa identidade. Isso é muito importante entendermos. Muito importante entendermos. Então, Israel ele teve que resistir ao paganismo por quase 500 anos. E teve de passar 40 anos de relação, de restauração com tudo que o Eterno tinha manifestado e dito aos patriarcas. Ou seja, ele ficou 430 anos no Egito e ele precisou passar para cada século, praticamente uma década, para depurar, para tirar todo o ensinamento errôneo que eles haviam recebido. Tudo aquilo que o Egito havia provocado neles: idolatria, engano, prazer pelas coisas que são fúteis, as prioridades invertidas. Então, Deus precisou levar eles 40 anos no deserto. Da mesma forma, Deus tem feito um trabalho de restauração em cada um de nós. E cada uma dessas paraxás que vão se seguindo vão mostrando que Deus tem feito um trabalho de restauração. Há um desenho de Deus. É por isso que Deus, quando ele mostra o tabernáculo, ele mostra um desenho. Talvez você esteja dizendo: apóstolo, o desenho é o tabernáculo? Sim e não. Por que sim e não? Porque você precisa entender que não é o desenho físico, geográfico, mas é o desenho espiritual dos valores e dos princípios contidos ali, que Deus espera que você entenda, que Deus espera que você, cada dia, possa progressivamente aprofundar-se, progressivamente entender, para que você possa viver uma vida de relacionamento, porque o tabernáculo era para que o homem se relacionasse com Deus, era para que Deus viesse através dessa chama azul e falasse com o homem, ensinasse o homem, de poder dizer ao homem aquilo que ele desejava do homem, revelar o seu destino profético. Então, hoje, nós vivemos no mesmo momento profético, onde Deus deseja que você entenda e se aprofunde desse desenho, para que ele possa se revelar e revelar a você o teu destino profético, revelar a você que nível de relacionamento ele está querendo que você viva e progressivamente aperfeiçoe. Nós estamos restaurando nossas raízes da fé no Messias, Yeshua, que através de leis e cultura visaram assimilar nossa identidade de fé. Nós tínhamos muita facilidade de fazer a festa do crentão. Nós tínhamos facilidade de aceitar a festa da Páscoa mundana, a Páscoa que era do coelhinho, do chocolatinho, né? Invertendo valores e ensinamentos bíblicos. Nós aceitamos o Natal da Saturnália, o Natal que nada tem a ver com o nascimento de Yeshua. Hoje, os teólogos já estão massivamente declarando e mostrando algo que nós já ensinávamos há muitos anos, de que Yeshua não nasceu em 25 de dezembro. 25 de dezembro, ela é um ato de paganismo, que um dos primeiros que entrou no cristianismo pagão, estabelecido pelo imperador romano, quando estabeleceu, quando instituiu a religião, quando instituiu o cristianismo. Ele, como imperador pagão, que nunca foi um converso, que nunca encontrou-se com Yeshua, ele traz paganismo, ele rouba o Shabat como um sinal, como uma aliança, sabe? Você que é um homem ou mulher casado que está ouvindo esse podcast, você certamente carrega uma aliança no teu dedo. Se você é noivo, noiva, você carrega uma aliança no teu dedo. A aliança, ela fala de um compromisso mútuo, um compromisso. Sabe, o Shabat, ele fala de um compromisso teu com Deus e de Deus com você. O Shabat é um ponto alto, sublimidade de relação com Deus. Mas foi uma das primeiras coisas que o cristianismo pagão roubou da relação com Deus. O verdadeiro peça foi roubado pelo cristianismo pagão para que seja substituído pelo coelhinho, pelo chocolatinho e pela mensagem mental doutrinária do que não tem nada a ver, assimilando a verdadeira fé. Porque aquilo que de fato tem a ver deixou de ser precioso, deixou de ser santo para você. E você valorizou as coisas vis no lugar das coisas santas. E a palavra vai nos ensinar, a Torá vai nos ensinar que Deus não faz mistura de sementes. Deus não põe o santo com o profano. Então, uma relação de santidade com Deus, ela fala de que nós precisamos tirar fora todo esse paganismo, todos esses valores que fomos ensinados erroneamente, para que a nossa restauração ao desenho de Deus, ela possa nos alcançar de forma plena, de forma tremenda. Então, isso é algo muito especial. É algo que nós temos que estar atentos, e nós devemos estar compreendendo o plano profético de Deus, compreendendo de que Deus, ele quer restaurar a tua identidade, a minha identidade no reino. Então, a palavra Shemot, ela tem a centralidade no tema identidade e chamado, sabe? Identidade e chamado. Você foi chamado. Você tem uma identidade, e essa identidade, ela não está presa, ela não está encarcerada no Egito, não tem nada a ver nos prazeres humanos. Ela está muito amalgada, entrelaçada com a mensagem do reino, a mensagem, as boas novas da Torá. Então, que essa introdução, ela possa despertar você por uma busca pela verdadeira identidade. Lembre-se, como eu te disse, Yeshua declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai chegar, se relacionar com Ele, a não ser por Yeshua. Mas há um caminho que você precisa se deparar com a verdade. E a verdade expõe toda mentira, expõe toda máscara, toda falsidade. A verdade, ela expõe tudo aquilo que se oculta por detrás de uma cortina de fumaça. E muito dessa cortina de fumaça se chama religião. Não se apegue a uma religião. Não seja um religioso. Tenha em seu coração uma aliança com o Eterno. Tenha no seu espírito um desenvolver de um amor pleno por Deus, no qual você cumpre o principal mandamento da Torá: amar a Deus com todas as suas forças, com tudo que você tem, com tudo que você é. E nisso você abandona. É como Paulo diz lá em Romanos: se você viver pelo Espírito, jamais satisfareis aos desejos da carne. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, você jamais viverá como um pagão. Se você amar a Deus com tudo que você tem, jamais você será um religioso. Se você amar a Deus, certamente o Espírito dele estará em você. Então você é um filho de Deus através da fé em Yeshua. E a identidade do reino nasce em você para que você viva plenamente uma vida no reino de Deus. Amém? Eu tenho certeza que essa paraxá vai abençoar a tua vida. E eu tenho certeza de que ela será muito mais abrangente, muito mais poderosa, com o complemento que nós vamos estar recebendo agora do nosso profeta, o profeta Eloi, que vai estar continuando a te imergir nessa identidade do reino de Deus. Shalom, shalom.
Shalom, estamos começando mais um ciclo de leitura, né? Uma abertura de um novo livro, o livro de Shemot, assim como disse o apóstolo, né? Nomes, né? E traduzido mais para o nosso original, Êxodo, né? Mas não se trata de um êxodo, assim como o apóstolo falou, se trata de você ganhar uma identidade, né? O Eterno dar uma identidade. E tem muito a ver com o título Shemot, nome. Nomes, né? No plural. E vem, né, da primeira frase que está aqui em Êxodo 1. Estes são os nomes dos filhos de Israel. E a gente vai ver também que vai ter tudo a ver com o nome, aquilo que a gente vai passar a estudar. Nesse livro de Êxodo. E esse livro de Êxodo vem, né, o apóstolo já deu um panorama bem preciso, né? Vem com essa escravidão que vai se acentuar, vai ficar mais dura. Aparece, né, as primeiras figuras importantes assim no livro, que é as parteiras, né? Chifra e Pua, né? Ninguém sabe se elas eram judias, né? Se eram hebreias ou se eram egípcias. Alguns, né? Alguns teólogos, alguns rabinos falam que era a irmã, né? De Miriam e a mãe de Moisés, mas ninguém afirma, né, precisamente quem eram. Mas elas são figuras importantes, falam delas, né, que elas seriam fundadoras de famílias, nessas, né, parteiras, dão um destaque especial a elas, né. E aí com elas vem a ordem de matar todos os meninos, né, todos do sexo masculino, e é onde nasce Moisés, né, e ele é tirado das águas, né, o nome tem a ver, o nome de Moisés tem a ver com o tirado das águas. Moisés, ele vive, né? Ele é criado ali, no meio dos egípcios, no meio de toda a ciência, de toda a tecnologia. A gente fala tecnologia hoje, é difícil, né? Vou olhar lá para trás e ver tecnologia. Mas o egípcio era o centro do mundo, né? O país que era o centro do mundo. José tinha feito do Egito esse país onde era grande em tudo que fazia. Então, Moisés, ele foi ensinado nesse conhecimento, nesse discernimento, e Moisés se torna, né, alguém importante. Quando ele se torna um homem importante, com conhecimento, ele vai, né, voltar à sua terra, né, vai, não que ele não tivesse indo lá, mas ele passa a estar lá mais constante, e a gente vê que ele está lá mais constante não diretamente a palavra do Eterno vai falar isso, mas parece que ele percebe e sente que ele é aquele que vai libertar o povo. Então ele já começa a se meter em questões de julgar, né? Ele começa a julgar questões na terra, né? Quando ele mata o egípcio, depois com o próprio judeu, um brigando com o outro, ele vai tentar, né, apartar, né, a briga. Com isso, acarreta a fuga dele, né, para Midian. Lá ele se casa com, né, com Joquebede, vive na casa de Jetro e ele tem um encontro com o Eterno. O Eterno revela a ele seu nome, né? O Eterno envia Moisés para libertar o povo. E no final é o início, né? O final da Paraxá é o início do Eterno falando para Moisés, fala assim: o Senhor me enviou aqui para quê? Para esse povo agora tá sofrendo mais, tá? As coisas apertaram, as coisas estão mais difíceis. Foi para isso que o Senhor enviou. E ele fala assim: agora eu vou agir, agora eles vão ver o meu poder, agora começa a libertação. E esse é um processo, já vou adiantar, não foi um processo curto. Né? Parece que a gente pensa assim, né? Cada semana houve uma praga, então 10 pragas, deu umas 10 semanas para ir. Não, isso aí é um processo de um ano. Passou um ano, onde Moisés chega no Egito, até o povo sair do Egito é um ano. Todas as pragas demoram um ano. Né? Esse período de um ano, onde o Senhor vem julgar e vem trazer juízo sobre o Egito, sobre todos os deuses do Egito. Bom, tem muita coisa importante nessa leitura e poderíamos falar de várias coisas, mas é um detalhe que não pode passar desapercebido é que esse processo vai terminar, como eu falei, de um ano, e lá no final do livro a gente vai ver que o povo sai do Egito com 430 anos, 430 anos dentro do Egito. E lá em Gênesis 15, quando o Eterno fala para Abraão, ele vem falar com Abraão, e ele vai, né, mais uma vez confirmando as suas promessas a Abraão, confirmando tudo aquilo que ele faria, faria dele uma grande nação, né, que dele decidiria muitos, né, muitos povos, ele vai falar o que vai, o Eterno a fala, né? É, ele tinha Abraão como amigo, ele fala a Abraão o que vai acontecer com o povo. E lá no 13, né, Gênesis, como eu falei, Gênesis 15, 13, ele ia falar assim: Adonai disse a Abraão, saiba disso, com certeza os seus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não lhes pertence. Eles tornarão escravos e oprimidos ali durante 400 anos. Aí a gente fica pensando, 400 anos, foi o próprio Eterno, da boca do Eterno, que falou 400 anos de escravidão, mas o povo ficou 430 anos. E por que demorou? Por que esses 30 anos a mais? Por que a profecia demorou a se cumprir? Será que o Eterno não cumpriu a sua palavra? E não cumpriu a sua profecia? Eu creio e não vejo assim. Porque, na verdade, todo o povo, até esses que estavam escravos, que saíram do Egito, eles sabiam dessa profecia. Ah, mas não tinha, o profeta não tinha livro que era escrito, mas era um passado de pai para filho, toda a história, tanto que hoje chega até nós, né? Quem escreveu os relatos chegaram até hoje. Então, eles tinham esse relato. Eles sabiam que quando chegasse 400 anos, eles sairiam da terra. Mas a gente percebe que isso não acontece. Isso não acontece. E por que isso não acontece? Porque o povo, ele estava confortável. Aí você vai falar assim: profeta, eles estavam confortáveis sendo escravo? Às vezes tem pessoas que é escravo do pecado e ela se sente confortável. Ela vive com dentro do pecado tranquilamente. Mas quando ela tem uma palavra, ou aquela situação se torna uma situação insustentável, ela começa a clamar, ela começa a pedir para ser liberta daquilo, ser liberta daquele lugar. Então, o Eterno deixou que o povo, por si só, né, sem sofrimento, clamasse a ele e pedisse: ó, Senhor, chegou o tempo. Assim como fez Daniel, se vocês lerem o livro de Daniel, Daniel, quando chega a 70 anos, que o povo estava ali, ele começa a clamar. Ó, tinha profecia, ó, 70 anos de cativeiro, 70 anos. Começa a clamar, não só Daniel, vários profetas começam a clamar. E o Senhor começa a agir e o povo volta. depois de 70 anos. Mas aqui não acontece. Então, o que foi preciso para que isso acontecesse, para que mesmo passando, né, 30 anos, isso acontecesse? A gente encontra essa resposta lá em Êxodo 2, 23 a 24. Êxodo 2, 23 e 24, acho que está assim: depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. No entanto, o povo de Israel ainda gemia sob o jugo de escravidão, e eles clamavam, e seu clamor por salvação da escravidão chegou a Deus. Deus ouviu-lhes o lamento e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Deus viu o povo de Israel e os reconheceu. Deus não tinha reconhecido antes? Tinha, sim, Deus sabe de todas as coisas. Mas o povo, apesar de ser escravo, o povo estava vivendo ali, estava tipo assim, ó, eu estou bem aqui, vou ficar aqui, não quero sair daqui. Se Deus chegasse para eles naquele momento e falasse assim, ó, sai daí, ó, eles não iam sair. Então foi preciso, às vezes, que eles serem a escravidão se tornar algo insuportável, algo que tornou a ele um peso, onde eles começaram a clamar. Eles começaram a clamar. E aí fala que o Eterno lembrou da aliança que ele fez a quem? Abraão, Isaac, Jacó. Deus viu o povo de Israel e o reconheceu. Porque eles pararam de clamar o Eterno. Então aqui a gente tira um primeiro grande aprendizado dessa paraxá. Nós precisamos entender o tempo que o Eterno realiza as suas coisas. Se é uma profecia, essa profecia tem um tempo, quem ativa esse tempo somos nós. Nós ativamos ela como? Clamando o Eterno, assim como eles fizeram aqui, mas só que eles fizeram pela dor, eles fizeram porque a escravidão se tornou insuportável. E eles começaram a falar assim, oh, tu não falou que ia tirar a gente daqui com 400 anos? Poxa, olha só, estamos sendo escravos aqui, né? Estamos trabalhando forçado, não temos, não estamos tendo paz. Então eles começam a clamar. E aí o Eterno vem e age. Nós somos reis e sacerdotes sobre a terra. Nós somos aqueles que ativam o tempo do Eterno aqui na terra. Lembra da primeira parte? Ah, eu gosto, às vezes a gente tem que voltar atrás. É quando Deus fala assim, ó, todos os povos, quando ele separou a língua, todos os povos, ele não tem um povo sequer que clame pelo meu nome, que tenha o meu estilo de vida, a minha halahá, a minha forma de caminhar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou tirar um povo, eu vou criar um povo, eu vou tirar daqui, ó, um povo. E ele tira do quê? Vem lá, ó, dos pais de Abraão. Se a gente pegar mesmo a semente do bem, semente do mal, que a gente falou lá em Gênesis, ele tira dessa semente do bem, e olha só, eu vou criar aqui um povo. E esse processo de criar um povo está vindo. E agora chegou o cume, né? A grande ponto da história, e a história, né, como o apóstolo falou, uma história real, verídica, onde ele está criando esse povo está ganhando as suas características, está ganhando sua identidade. Mas esse povo não clamava mais ali no Egito Eterno. A escravidão se tornou algo que estava, apesar de ser escravo, não era tão ruim, eles não se achavam ruim, porque eles não clamaram. Quando chegou 400 anos, eles não clamaram, eles não ativaram esse tempo. Estava bom ainda para eles. Precisou ficar pior para eles poderem sair dali. Precisou se tornar algo que eles falaram assim, olha, tá ruim. Senhor, vem. Senhor, nos tira daqui. Senhor, faz com que esse tempo acabe. E eles começam a ativar esse tempo. O tempo onde o Eterno cumpriria a sua palavra, que tornaria eles um povo, que daria uma terra a eles por herança. E para isso eles teriam agora que ter a sua identidade. E aqui, esse livro, como já falamos, é um livro onde o Senhor vai imprimir nesse povo a sua identidade, né? Quem eles são, o propósito profético de cada um deles. Então, o povo começa a clamar. E aí, como eu falo assim, profeta, isso aí está certo? Vamos lá para Gênesis 3, quando ele vai falar com Moisés. Ele vai falar com Moisés, olha o que o Eterno fala com Moisés. Gênesis 3, 7. Gênesis 3, 7, até o versículo 10. Adonai disse, vi, está falando com Moisés. Adonai disse, vi como meu povo é oprimido no Egito. E ouvi o seu clamor. Por quê? Por libertação de seus capatazes, pois lhes conheço a dor. Desci para salvá-los dos egípcios e tirá-los desse país e levá-los a uma terra boa, ampla, uma terra onde sobejam leite e mel, e local onde se encontram os cananeus, os hititas, os hemorreus e aí por diante. Viu o que o Eterno está falando aqui? O Eterno está falando para nós, olha só, eu ouvi o clamor do meu povo. Ele me olha só, ali me chamaram. Agora a gente fala assim, ó, Senhor, vem, intervém agora, ó, vem aqui e nos tira daqui, porque chegou o tempo. Então, a gente precisa entender isso. Às vezes a gente fica, nos tornamos uma espécie de discípulos e de filhos de Deus, acomodados. Sabemos que o Eterno tem promessas para a nossa vida, sabemos que ele tem profecias, tem planos e projetos para cumprir e para fazer com que nós possamos avançar e crescer muito mais, onde ele quer nos usar, mas estamos deitados em berço esplêndido, esperando como num passe de mágica, Deus do céu, com a sua varinha de condão, fale pirim-pim-pim e puf! E aí eu, né, vem um raio do céu, cai na minha cabeça e agora eu me tornei tudo aquilo que o Eterno queria. Não, não é assim não. O Eterno está esperando por você. Você tem que clamar. Você tem que ativar. Você é rei sacerdote. Você que tem que sair da situação de conforto que você se encontra. Você que tem que buscar. E o Eterno vai vir ao teu encontro. O Eterno, olha bem que o Eterno fala aqui para Moisés. Eu desci. O Eterno, ele fala que assim, ó, eu estou aqui, sou eu que vou guerrear para tirar o meu povo do Egito. Então, isso fala do tempo. Fala da gente entender o tempo. Esse atraso não foi um atraso porque Deus quis, não. Foi um atraso porque o povo não entendeu o tempo. O povo não entendeu o tempo, então precisou que ficasse insuportável a situação dele ali no Egito para que ele se lembrasse das promessas, se lembrasse daquilo que o Eterno tinha prometido. E assim às vezes acontece com a vida de muitos de nós, né? Quando às vezes as situações nas nossas vidas têm que se tornar algo insuportável, algo que a gente não aguenta mais, para que a gente venha e ative o tempo, clame ao Eterno, peça pela sua ajuda. E aí ele fala assim, agora que você pediu, agora eu venho. Porque quem clama, quem quer mudar a situação, quem quer receber as promessas, quem quer viver o propósito do profético do Eterno, tem que clamar, tem que buscar. E quando você busca, você dá um passo para ele desce e vem ao teu encontro. Assim como está lá em Isaías. Ele desce do céu, diz que ele monta no querubim, ele vem com uma nuvem te defender. E ele vem e dá tudo aquilo que você precisa. E assim como foi com Israel. Assim como foi com Israel. Então, uma coisa que eu já quero levantar é essa questão do tempo, né? E aqui fica muito claro, a gente precisa entender o tempo. Precisamos ativar aquilo que o Eterno tem programado para nós vivermos nesse tempo. Temos falado que é um tempo onde a revelação do Eterno está no nível mais alto. Onde o Eterno quer se revelar de uma forma mais tremenda. E quando ele quer fazer isso, ele quer que você, que queira participar dessa grande revelação dele, você possa entender o tempo e ativar esse tempo. Você possa ser um participante de tudo aquilo que o Eterno vai fazer. Então, a gente, primeiro ponto que a gente pega aqui é que a gente possa entender esse tempo do Eterno. E a gente também não pode se acomodar com a posição que a gente se encontra, na posição de escravo, mesmo que seja confortável. Escravo nunca foi bom. Deus não nos chamou para ser escravo, de nada. Mas às vezes a gente se acomoda. Se acomoda. Uma vez eu li um conto um relato, não sei se é verdade ou se é mentira, que diz que quando a rã, o sapo, não me lembro. Se você botar ele numa panela, com água fervendo, a água estiver ainda fervendo, com, né, estiver morninha, diz que ele fica ali dentro. E ele vai gostando tanto daquela água morninha que ele vai ficando ali e ele não sai. Só que a água vai esquentando, vai fervendo, vai fervendo, vai fervendo, daqui a pouco ele morreu. Porque ele se acomodou. Aquilo era, de um certo momento era prazeroso, mas no momento que se tornou algo ruim, né, algo que estava agora cozinhando ele, ele não conseguiu sair mais dali. E assim, às vezes, são a vida de muitos que o Eterno está chamando, o Eterno tá fazendo, o Eterno está falando, ó, sai daí, sai daí, sai, abandona. Mas é bom, é confortável, é gostoso, dá para ir lá e voltar às vezes, dá para fazer isso aqui, até o ponto que você não vai conseguir voltar mais. Então, não se contente com escravidão. Se alguma coisa te escraviza, isso precisa ser libertado, sabe? Isso tem que ganhar uma posição de libertação na tua vida. O Eterno nos enviou Yeshua e ele nos libertou. Então, que você faça uso do sacrifício dele na cruz, do sangue que te libertou, que te comprou, para ser liberto de todas as coisas. Clame o Eterno. Clame o Eterno. Entenda que esse é o tempo onde tem que viver o mais dele na tua vida e não permanecer como escravo. Bom, eu ia falar também, mas eu quero deixar para a próxima paraxá, falar sobre o nome do livro, Shemot, Nomes. E aqui, nomes tem tudo a ver com o propósito profético. E aí eu quero te dar só uma palhinha para você já ficar interessado e escutar a próxima paraxá. Quando o Eterno chega para Abraão e confirma para Abraão tudo aquilo que ele ia fazer na vida dele, ele muda o nome de Abraão. Ele muda o nome de Abraão. Abraão passa a ser Abraão. Sarai passa a ser Sara. Porque naquele momento o Eterno estava mudando o propósito profético na vida dele. Jacó passa a ser Israel, porque dele a descender o povo, né, da geração de Abraão. Jacó não, você agora é Israel. Deus muda, porque o nome em hebraico tem a ver com o teu propósito profético, tem a ver com aquilo que o Eterno vai fazer na tua vida. É muito mais do que o nosso, né, nós temos o costume de dar um nome pela, né, por nomes tão bonitos, né, na época, né? Ah, o nome era bonito, o nome tal, aí dá um nome, né? Ah, na época era bonito Alan, aí, na época era bonito Jean, ah, na outra época era bonito Rafael, e aí todo mundo dá um nome, né, por ser bonito, né, soar bem, né? Ou era algum personagem importante. Não, os nomes, se a gente perceber na palavra do Eterno, os nomes têm a ver com o propósito profético que Deus tem para cada um deles. E isso eu quero falar na próxima paraxá. Não quero me estender nessa, só quero te deixar um pouquinho, né, já com desejo de ouvir a próxima paraxá. E eu quero fechar essa paraxá com outro ensinamento. O primeiro que eu falei é sobre tempo, de ativar o tempo, entender o tempo, saber que quem ativa o tempo somos nós que temos que clamar, somos nós. Se você sabe a profecia para a tua vida e ela tem um tempo determinado para se cumprir, é você que ativa esse tempo. Ah, ela não tem um tempo determinado, então se coloca na brecha, se coloca em oração e fala: Senhor, quando chegar o tempo, cumpra, que eu não fique descansado na posição que eu esteja, mas que o Senhor cumpra toda a palavra profética que tem para a minha vida. Então, essa era a primeira parte. E a segunda parte, eu quero pegar Moisés. Moisés, como eu falei, ele é alguém que nasce, né, milagre. Quando ele coloca ele no rio, no cesto, a filha do faraó resgata ele, é tirado das águas, ele cresce ali, né? Ele é amamentado pela sua mãe, ele cresce e ele é criado pela filha do faraó. E Moisés, sendo criado ali com a filha do faraó, ele, como eu falei, ele criou sobre, com toda instrução, com todo entendimento, com toda cultura, que o Eterno tinha. Ele percebe, eu creio, né, isso aí, ó, né, vou falar igual as cartas de Paulo. Né, muitas vezes Paulo fala assim, eu achando, né, era o eu do Paulo, agora só não é Deus, é eu que percebo assim. É que Moisés, ele entende e ele sabia que ele era um grande líder. Era um homem assim que foi preparado com conhecimento dentro do Egito, que tinha devia ter uma boa postura, uma boa dicção, uma boa fala, ao contrário que a gente vai ler lá pra frente, que ele vai falar para o Eterno que ele é lento no falar. E aí eu falo assim, aonde o senhor, profeta, onde é que o senhor vai estar vendo isso? Lá no 2:11 até o 17, olha só a história. Vamos entrar dentro da história agora. Vê Moisés, ó, um dia, quando Moisés já havia tornado homem, já homem, saiu para visitar seus parentes, observou realizando trabalho forçado. Viu um egípcio bater em um hebreu, um dos seus parentes. Ele olhou para o lado e para o outro, e ao perceber que não havia ninguém por perto, matou o egípcio e escondeu seu corpo na areia. No dia seguinte, ele saiu e viu dois homens hebreus brigando. Ele disse ao que estava errado: por que você está batendo no seu companheiro? Ele retrucou: quem o designou nosso dirigente e juiz? Você quer matar-me da mesma forma que matou o egípcio? Moisés ficou com medo, claro. Ele pensou: o assunto é de conhecimento geral. Quando o faraó ouviu isso, tentou mandar executar Moisés, contudo Moisés fugiu do faraó para viver na terra de Midian. E aí vamos embora, continuando. Um dia, enquanto ele estava sentado junto ao poço, já em Midian, as sete filhas do sacerdote Midian chegaram para tirar água. Elas encheram as gamelas para dar água às ovelhas de seu pai. Quando uns pastores chegaram e tentaram mandá-las embora, no entanto, Moisés levantou-se e defendeu-as. Então elas deram água às suas ovelhas. Quando chegaram a Reuel, né, que é o nome dado lá em Midian para Jetro, seu pai, né, chegaram a Reuel, seu pai, a propriedade dele, ele disse: como vocês voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio livrou-nos dos pastores e fez mais que isso, tirou água do poço e deu às ovelhas. Ele perguntou às filhas: onde ele está? Porque vocês deixaram o homem lá, convite-o para vir comer alguma coisa. Bom, aqui a gente pega alguns eventos, né? Alguns eventos que vai mostrar esse caráter de Moisés, que foi criado, né, dentro do Egito, um homem que tinha um conhecimento, um homem que ele é a sua natureza, né, o seu talento natural, eu quero falar de talento, era alguém que estava pronto a julgar, a ser líder. O líder é aquele, né, que age nessas circunstâncias, é aquele que defende seu parente, é aquele que intervém numa briga com dois cidadãos. Ele fala: olha, o que está acontecendo com vocês? É aquele que não vai ver alguém tirar proveito das mulheres, como, né, os pastores estavam querendo mandar embora a filha de Jetro, Reuel, né? E ele chega ali, intervém, também ajuda elas. Então ele a gente vê a figura de um líder. A figura de um líder pronto. Pronto para estar a ser o homem preparado para libertar o povo. E eu creio que ele se sentia assim. Eu creio que ele se sentia assim. Só que essas circunstâncias que acabamos de ler, né, tirando a última das filhas, fez com que ele fosse embora. E isso eu creio que marca um povo, Moisés. E agora marca ele, e agora ele passa agora a ser pastor de ovelhas, né? Como está lá em Êxodo 3:1. Moisés tomava conta das ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano. Ele passa agora a ser pastor de ovelha. Ele fala assim: não, eu vou ser pastor de ovelha. Esse negócio de ser líder, querer julgar, querer. Não deu certo, me marcou, a minha vida foi marcada com isso. Eu sofri com isso, é quase que eu me dou mal lá no Egito e sou o faraó manda me matar. Eu vou agora cuidar das ovelhas. Ele se torna pastor de ovelhas. Só que quando ele pastor de ovelhas, lá no em Êxodo 4:1, Moisés ele vai ele já tem um encontro com o Eterno. E quem o Eterno chama agora? Ele chama o líder ou chama o pastor de ovelha? Na mente de Moisés, o Eterno está chamando o pastor de ovelha, aquele que tinha um cajado, que cuidava das ovelhas. E aí, o Eterno ele chega para Moisés, e ali começa uma conversa. Você vê que é uma conversa onde o Eterno revela o seu nome. Onde ele fala assim: quem? Se eu estou falando que estou indo em nome de quem? Aí ele fala assim: ó, revela o seu nome, revela ali toda a sua essência de quem ele é. Mas mesmo assim ele vai tentando fugir, porque ele tinha aquela marca, a marca negativa daquilo que quando ele tentou e deu tudo errado. E agora ele era pastor de ovelha. Agora ele não era mais essa pessoa que queria liderar, que queria estar à frente. E aqui no 4:1 está assim: Moisés respondeu: tenho certeza, porém, de que eles não crerão em mim. Ele está falando do povo: não ouvirão o que digo, pois afirmarão: Adonai não apareceu a você. Não acreditarão na voz dele. Adonai lhes respondeu: o que é isso na sua mão? E ele disse: uma vara. Adonai ordenou: lance-a ao solo. E ele lançou ao solo, e ela se transformou numa serpente. E Moisés afastou-se dela. Em seguida disse a Moisés: estende a mão, pegue-a pela cauda. E eu nunca lidei com serpente, não, mas dizem que pegar a serpente pela cauda é a manobra errada. Você está pegando pelo lado que você provavelmente vai ser picado pela cobra. E fala assim: ó, pega ela pela cauda. Ele pegou com a mão e segurou-a, e ela se transformou uma vara em sua mão. Isso é para que eles creiam que Adonai, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu para você. E o Eterno vai falando com ele, ele vai tentando se esquivar, né? Ele vai tentando se livrar dessa função. Mas ele continua e vai mostrando tudo isso a ele. E lá no versículo 15, eu vou ler do 15, você poderia estar vindo lendo lá do 4, né, do 4, 5 que eu li, né, mas eu vou ler do lado 15, né. Você falará com ele e porá minhas palavras na sua boca. Ele está falando de Arão. E eu estarei com sua boca e com a dele, ensinando a vocês dois o que fazer. Assim ele será o seu porta-voz em relação ao povo. Sim, ele será a sua boca, e você será como Deus para ele. Tome agora essa vara em sua mão, pois precisará dela para realizar os sinais. E aí eu quero pegar isso aqui, ó, esse pontinho final, né? Ué, que Moisés tinha na mão? Cajado. A vara que ele tinha era o cajado que qualquer pastor de ovelha até hoje tem. E agora no final 17, parece que o cajado não está mais na mão de Moisés. Parece que Moisés: ups, deixa eu me livrar disso aqui. Aí o Eterno fala para ele assim: ó, pega. Olha bem que ele fala no 17. 17, desculpa, tome agora essa vara em suas mãos. Como é que é? Tome em suas mãos, porque não estava na mão dele mais. pois precisará dela para realizar os sinais. Bom, e aqui há um diálogo, e eu não quero entrar em muitos assuntos, que eu, como eu falei, essa paraxá tem muito assunto para falar, e Moisés, uma delas, ele ia falar que ele é lento de falar, alguns falam que ele era gago, de repente tinha gagueira, mas se a gente ler lá em Atos 7, 20, Atos 7, 20, vai falar totalmente o contrário. Atos 7, Atos 7, versículo 20. Foi nesse tempo que nasceu Moisés, que era um menino lindo aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado a filha do faraó. O pegou e criou como filho. Portanto, Moisés foi educado com toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser um orador poderoso e um homem de atitude. Tudo aquilo que a gente está falando lá agora. Até na postura de Moisés em relação a defender um dos seus parentes que estavam apanhando, a falar com aqueles que estavam brigando. Ele não era um homem de. Na minha, eu vou falar mais uma vez, vou falar como igual o apóstolo Shaul fala, né? Eu, né? Eu. Discordo, eu acho que Moisés dá uma desculpa pro Eterno. O Eterno fala assim: ó, então vou mandar o teu irmão. Você vai falar com ele e ele vai falar, ele vai ser o seu porta-voz. Você vai ser o Deus para ele e ele vai ser o seu profeta. Ele vai falar através de você. Mas Moisés era essa pessoa. Um orador poderoso, um homem de atitude. Era alguém tremendo. Ele era o cara. Era o cara preparado para o assunto. Ele era o cara preparado. Ele era alguém que estava totalmente preparado. Só que quando ele começa lá atrás e ele tem as frustrações na vida, e todos nós temos, às vezes, frustrações, às vezes, ministerial, na vida amorosa, frustrações em todas as áreas. Não é porque às vezes nós somos ruins em algumas áreas, não. Nós somos, às vezes, bom, mas o momento não era aquele. Aquele não era o momento que o Eterno tinha para ele. O momento que o Eterno tinha era quando o povo clamasse, quando o povo. E aí é aquela parte que eu li antes da vinha a parte severa, onde o povo começa a clamar. E ele queria resolver no braço, ele queria resolver na força do seu próprio braço, na força do seu conhecimento, na liderança que ele tinha. E o Eterno falou: não, olha só, não é nada disso. Mas sabia que ele era alguém com talento. E todos nós temos talento, o Eterno tem nos dado talento. O Eterno opera um milagre no nascimento de Moisés, leva ele a ser criado, né, em todo o conhecimento, toda a ciência dos egípcios, para ele se tornar esse orador poderoso, esse homem, né, que era um líder, para esse momento. Mas era um momento onde o Eterno falou assim: olha só, tudo que você conheceu lá, você não, aquilo de lá não é tudo. Você tem que agora aprender de mim. Agora você tem que entender a minha identidade. Você tem que entender agora da forma como eu ajo, da forma como eu penso. Você agora vai ser líder, não segundo os homens, não segundo os egípcios te falaram, mas se você vai ser homem, segundo eu vou te instruir. E Moisés tinha essa capacidade, Moisés tinha talento, só que ele tinha que colocar esse talento na mão do Eterno, e o Eterno agora estava chamando ele. E parece engraçado que parece que é um jogo, parece, né, o Eterno. E aí também nos mostra que o Eterno não desiste de ninguém, porque se pensou assim. Moisés falou tanto não para o Eterno ali, não, não, mas manda outro, manda outro, manda outro, manda. Tem alguém melhor que fala melhor do que eu. E o Eterno, não, é você, o Eterno não desiste de ninguém. O Eterno também não desiste de você. Ele aposta, eu não vou falar que o Eterno aposta não, porque vou falar que eu estou, né, usando de palavras, né, contrárias ao Eterno. Não, mas o Eterno, ele se fosse falar uma palavra, né, do mundo hoje, mal falando, ele aposta todas as fichas dele em você. Ele sabe que você é alguém capacitado para fazer aquilo que ele é, aquilo que ele precisa fazer. E ele, assim como Moisés, ele está te chamando: vem, vem, vem. E aí, por mais que você fale não, ele vai falar assim: ó, vem, e eu vou te mostrar o que eu vou fazer através daquilo que você tem. Porque muitos também de nós esperamos que o Eterno venha e nos dê habilidades novas, que ele faça alguma coisa tremenda, que mude alguma coisa na nossa vida, né? Ah, agora o Eterno vai vir com algumas habilidades que eu não tenho, vai fazer. Não. O Eterno, ele veio buscar Moisés para ser o líder. Ele veio buscar o pastor de ovelha. Ele veio buscar o pastor de ovelha. E quando Moisés fala não, 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 ele fala assim: o que você tem aí? O que você tem na tua mão? Tem um cajado. Joga ali no chão. Vira serpente. Pega aí. Virou o cajado. O Eterno estava querendo mostrar para Moisés o seguinte: olha, eu não preciso te fazer, te transformar em nada diferente daquilo que você é. Eu vou te usar com aquilo que você tem. Só que segundo o meu poder, segundo a minha palavra, segundo o meu estilo de vida, segundo agora o meu propósito, segundo agora os meus mandamentos. O que você tem de talento é o necessário para fazer a obra do Eterno. Talvez não como você usa no mundo, talvez não como você tem usado até agora, mas você vai usar aquilo que você já tem para fazer agora segundo o Eterno quer. E o Eterno queria alguém como um pastor que guiasse as ovelhas dele pelo deserto. E um pastor, para guiar as ovelhas, ele precisa do cajado. A função do cajado é, o cajado tem duas pontas, né? A ponta mais reta e a ponta que dá uma curva, né? Normalmente o cajado tem aquela curva em cima. Diz que a curva é para resgatar as ovelhas quando ela está num abismo, ou ela caiu num poço. Ele passa por debaixo da ovelha e traz ela para cima. A ponta mais reta, o pastor diz que quando a ovelha começa a se desviar, ele bate com aquela pontinha do cajado. Não bate forte, porque o pastor que é pastor, ele não bate nas ovelhas, ele não maltrata as ovelhas. E ele dá aquela, né, aquela encostadinha com o cajado do lado da pata, da patinha, da perninha da ovelha, a ovelha, opa, corrige o seu rumo. Você está entendendo o que o Eterno está falando? Você está entendendo porque o Eterno chamou Moisés? Porque ele precisava que quem liderasse o povo fosse alguém que não fosse bater no povo, fosse alguém que fosse sempre corrigir o caminho do povo, das suas ovelhas, que fosse resgatar as que por acaso se perdessem, assim como Yeshua ensinou e sempre fez. E Moisés tinha agora essa habilidade. Ele não tinha somente aquilo que ele aprendeu no Egito, aquilo que ele aprendeu no mundo, mas agora ele além de ser um grande líder, ele era um pastor. E ele tinha tudo aquilo que ele precisava para liderar esse povo. Às vezes nós estamos procurando coisas para ser ou ter, para que Deus possa, ah, se eu ter isso, se eu fizer isso, se Deus mudar isso, se vier e eu ser transformado nisso, eu vou estar pronto para fazer a obra do Eterno. Não, o Eterno está falando para você que você já tem o talento. Você só precisa deixar ele cuidar de você. Você só precisa deixar que ele transforme você. Você só precisa deixar que o Eterno se revele a você e faça de você uma nova criatura. Que você pegue esses talentos que você tem, que muitas das vezes você não usa para o Eterno, você usa às vezes no mundo, como o Eterno, como Moisés tinha, esse talento de ser um grande líder, que tinha o talento de ser um pastor de ovelha, mas ele não estava usando no propósito que o Eterno tinha para a vida dele. E ele não precisou transformar Moisés num rei, Moisés num governador, Moisés em alguma coisa. Não. É o suficiente para que o Eterno haja na sua vida e faça coisas tremendas na sua vida. Então, que nós possamos aprender com esses dois pontos dessa primeira paraxá de Shemot. Primeiro, precisamos ativar o tempo. Segundo, é que o Eterno nos usa com o talento que nós temos. que Ele usa a gente com o talento que nós já temos. Precisamos é deixar que Ele venha e transforme esse talento em algo para o reino, para a glória dEle. Deixar que ser usado pelo Eterno, assim como Moisés, apesar de toda a resistência, deixou o Eterno usar ele e fazer dele um grande líder para Israel. Então, esse é o nosso início, o nosso começo dessa caminhada no livro de Shemot. Eu desejo a vocês um Shabbat cheio de Shalom, um Shabbat de luz. E continue conosco, continue nessa caminhada, vamos juntos, estudando, aprendendo, recebendo do Eterno cada vez mais. Shabbat Shalom.